Do Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão português de hoje, dia 13 de janeiro. São 12:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone vai estar o Álvaro Lugero de Andrade, na produção está o Jaime Faria.
A Assembleia da República de Moçambique, constituída sem os 36 deputados da RENAM e do MDM, que consideram fraudulento o processo eleitoral. Em São Tomé e Príncipe, o Primeiro-Ministro exonerado e Presidente da ADI acusa o Presidente da República de provocar um golpe de Estado palaciano e em Cabo Verde assinalam-se os 34 anos de democracia. Dezenas de pessoas mortas em Nigéria em confrontos entre o exército e rebeldes islâmicos aumenta para 24 o número de mortes nos incêndios na Califórnia e as autoridades avisam para mais fogos. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega através do nosso emissor local. Também transmitimos a nossa página na internet voaportugues.com. Estamos igualmente nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. E para receber todas as notícias da Voz da América, subscreva-se ao nosso canal no WhatsApp, vá ao seu campo de estado e pesquise VOA Português, subscreva e vai ter todas as notícias quando elas acontecem. Mas primeiro, vamos dar uma volta pelo mundo às notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 40 agricultores foram mortos num ataque de militantes islâmicos no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, disse uma autoridade governamental na segunda-feira. Suspeita-se que o ataque foi levado a cabo por extremistas do grupo Boko Haram. As autoridades nigerianas disseram, por outro lado, que um ataque aéreo militar nigeriano no noroeste do país matou, por engano, vários civis. A força aérea estava a atacar rebeldes no estado de Zamfara, quando alguns membros de uma força-tarefa conjunta civil e vigilantes locais também foram atacados, disse um porta-voz das autoridades locais. As autoridades não adiantaram quantos civis foram mortos, mas um residente disse que foram contados até 20 corpos. A agência Associated Press diz que este é o terceiro ataque falhado pelos militares em pouco mais de um ano durante bombardeamentos aéreos contra extremistas e grupos rebeldes. Os bombeiros do sul da Califórnia estão a lutar hoje para controlar vários grandes incêndios florestais na área de Los Angeles, enquanto os meteorologistas alertam para novos ventos fortes que podem causar o que chamam de um crescimento explosivo de incêndios. Os ventos fortes e as condições secas, numa área que não recebe chuvas significativas há mais de 8 meses, ajudaram a alimentar os incêndios que já mataram pelo menos 24 pessoas. Outras 16 pessoas foram dadas como desaparecidas. A tripulação a bordo de um petroleiro acusado de sabotar cabos submarinos de energia e comunicação no Mar Báltico estava prestes a cortar outros cabos e oleodutos quando as autoridades finlandesas abordaram um navio no mês passado, disse o chefe da investigação finlandesa. As nações no Mar Báltico, do Mar Báltico, queríamos dizer, estão em alerta máxima após uma série de interrupções em cabos de energias, ligações de telecomunicações e gasodutos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Os líderes dos Estados-membros da NATO, em torno do Mar Báltico, deverão reunir-se em Helsínquia na terça-feira para discutir a resposta da Aliança à ameaça. A Rússia acusou, entretanto, a Ucrânia de atacar o gasoduto Turk Stream num ato de terrorismo energético, disse a agência de notícias TASS. A Rússia disse que derrubou 9 drones ucranianos que tentaram atacar parte da infraestrutura do Turk Stream, por onde o gás russo flui para a Turquia e para a Europa. Entretanto, pelo menos 65 petroleiros ancoraram em vários locais, incluindo nas costas da China e da Rússia, desde que os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de sanções a 10 de janeiro, indicam dados de rastreio dos navios na segunda-feira. Os mediadores que trabalham para garantir um cessar-fogo entre Israel e o Hamas fizeram avanços durante a noite, disseram hoje fontes autorizadas e familiarizadas com as negociações. Meses de negociações, lideradas pelos Estados Unidos, Egito e Catar, não conseguiram interromper o conflito, mas nas últimas semanas o esforço ganhou ímpeto, numa altura em que os Estados Unidos se preparam para passar por uma mudança da sua liderança. Fontes familiarizadas disseram que um projeto de acordo está nas mãos de Israel e do Hamas para consideração pelos seus líderes.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos começar a série de reportagens que a equipa da Voz da América preparou para esta emissão. Em Moçambique, como tinham anunciado os 28 deputados da RENAMO e os 8 do MDM, não tomaram posse na Assembleia da República, que deu início a uma nova legislatura hoje. O porta-voz da RENAMO e o presidente do MDM reiteraram ontem que não participariam no processo por considerarem que as eleições foram fraudulentas. Dos 250 deputados, tomaram posse 171 da FRELIMO e 38 do Podemos, que informou que os demais o farão em breve. Margarida Talapa foi eleita presidente da Assembleia com votos apenas da FRELIMO. Em Maputo, houve alguns confrontos no mercado entre manifestantes e polícia, mas não se registaram grandes protestos como os que convocados por Venâncio Mondlane, o segundo mais votado nas presidenciais. Entretanto, apesar da legislatura arrancar no meio de uma das maiores crises pós-eleitorais da democracia moçambicana, analistas políticos esperam que o novo Parlamento seja uma plataforma para sarar as feridas. William Apote.
É uma legislatura que arranca no meio de uma das maiores crises pós-eleitorais da democracia moçambicana, quando se esperava por um acerto entre a oposição. O Podemos, partido que apoiou Venâncio Mondlane na eleição presidencial, foi na contramão. Assumiu os assentos que o tornam no líder da oposição, mesmo perante vozes várias, que a um nível da sociedade esperavam outro comportamento.
Sim, os partidos são soberanos, não é? Alguns podem não entender a importância de tomar de posse e nós, pela nossa soberania, entendemos que temos de tomar a posse. Porque, de facto, é muito importante o que vamos fazer hoje. Tivemos uma primeira etapa em que fizemos uma luta de não reconhecer os resultados, não é? E fizemos grandes protestos no país que até saudaram muitas mortes, mas depois os resultados foram validados, não é? E agora entendemos pela irrecorribilidade desses resultados, mas também porque conformamos-nos com uma ordem constitucional, a luta passa para uma outra etapa, que é discutir os assuntos aqui no Parlamento. Por isso que achamos que é importante tomarmos posse hoje.
Era Bin Forquilha, presidente do Podemos, justificando a posição tomada de dentro e fora do Parlamento. Espera-se que a nova composição e a legislatura que arranca sejam uma plataforma para responder aos desafios que o atual contexto impõe, tendo em conta as demandas que as manifestações pós-eleitorais vieram expor.
Fazer o seu papel e com mais acutilância da fiscalização à ação do governo. E um dos desafios que temos nesse aspecto, temos que nos empenhar bastante, portanto, na criação de condições para o aumento da transparência, do combate à corrupção, o combate aos raptos e tantos outros.
Eu não espero que a Assembleia da República trabalhe sozinha. Não espero que o executivo que se for formado trabalhe sozinho. Mas é preciso trabalhar de forma sincronizada, e eu acho que também seria uma oportunidade, através deste diálogo político ou acordo político que está em curso, ser um mecanismo de influenciar.
O deputado Sérgio Panti e o comentador político Anastácio Xembeze, falando sobre os desafios do novo Parlamento, com Venâncio Mondlane ainda a jogar as últimas cartadas para inverter o xadrez político. Os próximos dias, até a investidura do novo chefe de Estado, antevê-se que muita coisa ainda possa acontecer, até mesmo para influenciar a postura do novo comportamento. O professor de Direito Administrativo, Eduardo Xizian, e o comentador Samama Dinrul deixam as suas análises.
O debate político será muito mais rico e muito mais intenso, apesar de o Parlamento ter o domínio do Partido Frelimo. Isso não impedirá que emerjam sensibilidades que vêm das outras forças políticas.
Nós estamos em uma fase extraordinária em que, apesar de estarmos esperando uma crise política, há espaço para a criação de soluções que visam a reconciliação e que pode aproximar todas as partes dentro da nossa família moçambicana.
Há dois dias de se tornar o novo presidente da República, Daniel Chapo espera um parlamento focado nos desafios do país.
A
haver um debate aberto, franco, ao nível deste órgão, porque isto é que vai permitir aprovarmos leis que representam a vontade de todos os moçambicanos de Rovuma Maputo, porque nós achamos que isto é muito importante.
Refira-se que nesta segunda-feira apenas os deputados eleitos pela FRELIM e Podemos tomaram posse. Os eleitos pela RENAM e o MDM boicotaram a sessão solene e têm agora mais 29 dias de Maputo. Para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Esteve a acompanhar a sessão inaugural da nova legislatura moçambicana. Com a ausência dos deputados da RENAM e do MDM, perguntamos ao jurista Vítor Fonseca até quando os parlamentares terão de assumir os seus lugares e o que pode acontecer nos próximos dias a nível político.
Relativamente aos deputados que hoje não tomaram posse a nível da Assembleia da República, têm a prerrogativa, segundo a lei da Assembleia da República, 30 dias para poderem apresentar-se para tomar a posse. Isto é nos termos da nossa Constituição da República, que dá a primazia aos deputados de, assim, tomar posse num prazo razoável de 30 dias. E eu acredito que, neste momento, nos termos legais, como a nossa Constituição faz referência sobre a questão da presidência da Assembleia da República, e essa composição foi feita a eleição hoje, data de hoje, a primeira sessão da Assembleia da República, que foi de eleger, da tomada de posse e eleição do presidente da Assembleia da República, tem esta prerrogativa de 30 dias para poder se apresentar. Mesmo assim, nessa deixa que naturalmente hoje foi tomada posse, não haverá sessões plenárias senão de a eleição das comissões do trabalho, a próxima sessão da Assembleia da República. Quer dizer que eles, os deputados que supostamente eleitos da RENAM e do MDM, eu acredito, dentro desse espaço, poderão, assim, tomar a posse, apresentar os seus requerimentos. Portanto, esta pode vir até a ser uma fase de forçar com que a bancada parlamentar da RENAM, como também do MDM, possam forçar que certamente haja aqui uma eleição ou a indicação eventualmente deles poderem reintegrar a esta Assembleia.
Obrigado, era uma conversa com o jurista Vítor da Fonseca. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde continua a crise política. A Ação Democrática Independente afirmou haver um golpe de Estado palaciano após a demissão do governo liderado por Patrício Trovoada e a nomeação e renúncia de indicados pelo partido maioritário. Este posicionamento surge depois de o Presidente da República nomear Américo Ramos para o cargo de Primeiro-Ministro. Amar La Salete tem uns detalhes.
Em declarações à Voz da América, Trovoada acusa o Presidente da República, Carlos Vila Nova, de ter forjado uma crise política e violado a Constituição da República para formar um governo da sua iniciativa, rejeitando todos os nomes indicados pela ADI para o cargo de Primeiro-Ministro. O Presidente da República nomeou um Primeiro-Ministro da sua cumplicidade que, embora seja militante da ADI, faz parte do complô político que forjou a crise para demitir o 18º Governo Constitucional, afirmou Trovoada, admitindo que a crise política que se instalou no país tem a ver com prováveis candidaturas às eleições presidenciais de 2026. O líder da ADI assegurou que o partido vai recorrer mais uma vez ao Tribunal Constitucional para pedir a anulação da nomeação de Américo Ramos como primeiro-ministro. Depois da demissão do governo, Carlos Vila Nova pediu à ADI para indicar um novo nome para liderar o executivo, mas o escolhido, Hélio Vaz de Almeida, foi recusado pelo Presidente da República. Depois de a ADI enviar uma segunda proposta com três nomes, o chefe de Estado nomeou Ilza Amado Vaz, que foi entretanto exonerada após enviar um pedido de demissão ao Presidente da República em virtude de ter dado a conhecer os nomes dos membros do governo antes de ter comunicado a Carlos Vila Nova.
Em Cabo Verde, a 13 de janeiro de 1991, realizaram-se as primeiras eleições democráticas, completando assim o ciclo da abertura política iniciado a 19 de fevereiro do ano anterior. O Movimento para a Democracia ganhou as eleições de forma esmagadora sobre o PICV, antigo Partido Único. Nesses 34 anos, o arquipélago é apontado por organizações internacionais e governos como o farol da democracia em África. No entanto, um estudo recente da Afrosondagem mostra que, embora a maioria dos cabo-verdianos apoiem a democracia, caiu muito a confiança nas instituições e nos políticos e 64% pretendem emigrar. Falei com a cientista política Roselma Évora e comecei por lhe perguntar como interpreta estes números. E se, como vários analistas políticos têm afirmado, Cabo Verde vive de uma democracia formal que, na prática, deixa ainda a desejar.
Cabo Verde tem um ativo muito importante, que é a nossa democracia. Nós somos, de facto, uma referência. Agora, eu costumo dizer que nós não podemos ser considerados como uma referência num continente que é marcado por casos de autoritarismo, golpe militar, golpe de Estado. Temos que considerar que a nossa democracia é uma democracia jovem, que ainda tem apenas 34 anos. Cabo Verde vai fazer este ano também 50 anos de independência, mas, entretanto, se formos ver, toda a nossa história política é uma história de autoritarismo e de autocracia. Ainda precisamos trabalhar muito as dimensões de cultura política democrática, aplicar de facto aquilo que temos na Constituição. Nós temos uma democracia que poderia classificar como uma democracia eleitoral, uma democracia formal. Nós vamos às urnas escolher os nossos representantes políticos, nós temos uma legislação que é muito moderna, democrática, mas, entretanto, nós temos um déficit de aplicação da democracia substancial. E os estudos do Afrobarómetro, eles vêm confirmar aqueles dados que já existem há mais de 20 anos, indicam um distanciamento muito grande entre os representantes e os representados, indicam um divórcio entre a classe política e a sociedade, indicam uma falta de exercício dos princípios elementares e basilares da democracia. No caso, por exemplo, a questão da participação política deve ser uma participação contínua e efetiva, o respeito à liberdade de opinião, que é vital, que em Cabo Verde continuamos a ver um atropelo ao exercício da liberdade de opinião, e agora esses dados vêm confirmar também uma descrença em setores que são simplesmente os pilares da democracia, como é o caso, por exemplo, da justiça.
De onde vai partir a iniciativa, já que os políticos, segundo a entender, estão acomodados? Quem deverá começar a cozer esses consensos que são necessários para que a democracia deixe de ser, como diz, uma democracia eleitoral, para passar a ser uma democracia plena?
Penso que a grande transformação deve começar dentro dos partidos políticos. A política passou a ser um espaço de oportunismo. Muito oportunismo e muita gente a ingressar na política pensando nos seus próprios interesses, nos interesses de clientelas, nos interesses de grupo. Cabo Verde foi capturada por interesses privados. Penso que há um trabalho profundo a ser feito em termos de formação de lideranças, em termos de promoção de engajamento cívico da sociedade, transformar a sociedade civil cabo-verdiana, que é uma sociedade anémica, apática, que só se manifesta muito esporadicamente, e isso debilita muito a democracia. Penso que nós temos um déficit de liderança, nós escolhemos as pessoas para exercerem posições, mas depois essas pessoas ficam de costas viradas para a sociedade. Há uma arrogância que parece que se tornou também crónica, se consolidou. Há uma distorção daquilo que é o exercício do poder político em democracia.
Era Roselma Évora, cientista política cabo-verdiana, a propósito dos 34 anos da instauração da democracia em Cabo Verde. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República reiterou que as eleições presidenciais serão realizadas entre outubro e novembro e convidou que aqueles que não concordam com esta data recorrerem para o Supremo Tribunal de Justiça, que, lembro, não tem presidente eleito. Ele voltou a justificar esse posicionamento, dizendo que o mandato de 5 anos termina no dia 4 de setembro, de acordo com as leis do país. Os partidos políticos continuam a defender que o mandato dele termina a 27 de fevereiro e que haverá vacatura na chefia de Estado. Aqui nos Estados Unidos, há uma semana de o presidente norte-americano Joe Biden deixar o cargo, seus conselheiros estão a trabalhar com a equipa do presidente eleito Donald Trump no esforço para um cessar-fogo em Gaza. A correspondente-chefe da Voz da América na Casa Branca, Patsy Wakidaksuara, tem a reportagem aqui apresentada pelo Sérgio Nhambi.
A morte e a destruição continuam a ser uma realidade diária para os palestinianos em Gaza, apesar dos Estados Unidos terem pressionado para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O presidente Joe Biden deixa o cargo a 20 de janeiro.
We're seeing some progress. And, you know, I know hope springs eternal, but I think I'm still hopeful that we'll be able to...
Estamos a assistir a algum progresso. E sabe, eu sei que a esperança é eterna, mas acho que ainda tenho esperança de que seremos capazes de fazer uma troca de prisioneiros. O Hamas é quem está a atrapalhar essa troca agora, mas acho que podemos fazer isso. Precisamos de fazer isso.
A equipa de Biden tem estado a coordenar-se com a administração do novo presidente eleito, Donald Trump, enquanto o enviado de Biden, Amos Hochstein, continuava o seu esforço diplomático na região. Trump enviou nesta semana o seu enviado para o Médio Oriente, Steve Witkoff, para conversas com autoridades do Qatar, que são interlocutores do Hamas.
Na verdade, acredito que estamos a trabalhar em conjunto de uma forma muito boa, mas é o presidente, a sua reputação, as coisas que ele disse que estão a impulsionar esta negociação.
No início desta semana, Trump repetiu seu ultimato para um acordo que libertaria os reféns israelitas detidos pelo Hamas.
Se não voltarem até eu assumir o cargo, o Médio Oriente ficará num caos.
Analistas dizem que a exigência de Trump dificilmente comoverá o Hamas, uma vez que o grupo classificado terrorista pelos Estados Unidos já está a ser atacado pela campanha militar de Israel e é pouco provável que tenha impacto em questões pendentes na mesa de negociações.
Números de prisioneiros que foram liberados, how many hostages? What about proof of life?
O número de prisioneiros a libertar, quantos reféns e a prova de vida, onde estão os reféns vivos, quantos devem ser devolvidos na fase 1 de cessar-fogo, são questões que têm muito a ver com a política da nova administração Trump.
Na quinta-feira, Biden saudou a eleição de Joseph Aoun pelo parlamento libanês como o próximo presidente do país, pondo fim a um vazio de poder de anos que assistiu a uma guerra de 14 meses entre Israel e o Hezbollah.
Uma das principais organizações africanas de investigação em matéria de segurança afirma que os grupos terroristas do continente estão a recrutar crianças a partir dos 11 anos de idade e a treiná-las como combatentes. De acordo com o mesmo documento, os extremistas estão a preparar os jovens online e através dos meios de comunicação social, embora continuem a utilizar métodos tradicionais de recrutamento físico em comunidades que estão descontentes com a realidade. A reportagem é de Darren Taylor, aqui apresentada por Mayra de La Salette.
À medida que a África se torna cada vez mais desenvolvida e a tecnologia se espalha até às aldeias, selvas e desertos de difícil acesso, mais pessoas ganham acesso à internet e aos telemóveis. Martin Ewy, do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul, o ISS, afirma que as crianças são muito atraídas pelas redes sociais e pelos sítios web extremistas, o que as torna vulneráveis à doutrinação.
Through social media, you get contact with people.
Através das redes sociais, estabelecemos contactos com pessoas e mostramos interesse. Quando eles sabem que estás empenhado e que não os podes trair, és recrutado. Pedem-te para comprares o teu próprio bilhete, o que é uma prova de compromisso. Depois de comprar o teu bilhete de avião, dizem-te, quando estiveres conosco, cuidaremos de ti, supriremos todas as tuas necessidades e tornar-te-ás um de nós.
A investigação do ISS centrou-se nos métodos de recrutamento mais recentes utilizados por algumas das organizações terroristas mais ativas de África, incluindo o Estado Islâmico, ou ISIS, e o Boko Haram. Muitos destes grupos defendem a tomada violenta de governos legítimos e a sua substituição por califados que implementam leis islâmicas severas. Também cometem atrocidades, incluindo massacres e decapitações. Willem Els, especialista em segurança da ISS, afirma que os extremistas estão a utilizar cada vez mais crianças para os ajudar a atingir os seus objetivos e a treiná-las para cometer atos de terror.
O modus operandi que vimos que eles seguem no que diz respeito ao recrutamento e também à radicalização dos recrutas forma um padrão. Foi daí que retiramos a nossa avaliação. É um fenómeno bastante generalizado. Na África Ocidental, há o Boko Haram, o grupo Estado Islâmico, o ISWAP, o Jenin, que é um grupo afiliado da Al-Qaeda. Também vimos isso na Somália, com o Al-Shabaab, também na República Democrática do Congo e em Moçambique, com grupos afiliados ao Estado Islâmico.
Yusuf Abamji, ativista anticrime de Joanesburgo, ajudou recentemente as autoridades sul-africanas a impedir um adolescente de alegadamente tentar juntar-se ao Estado Islâmico ou ISIS.
Recebi uma chamada de familiares da rapariga desaparecida de 15 anos da cidade do Cabo e havia suspeitas de que ela poderia estar envolvida com o ISIS. Alegadamente foram encontrados alguns documentos no seu quarto. As investigações estão a decorrer e vão demorar algum tempo. Estamos a falar de redes sociais, internet, bilhetes que foram reservados, possivelmente para o Médio Oriente. As muitas perguntas que têm de ser feitas incluem se ela foi ou não ajudada e incitada por alguém local, quem lhe pagou o bilhete.
Abramji diz que o recrutamento de crianças por terroristas não é novidade. O que é novo, diz ele, é que os recrutas estão a ficar mais novos. O combatente mais jovem que o ISS documentou tem apenas 11 anos de idade, mas Elf diz que as organizações fundamentalistas têm recrutado crianças mais novas do que isso.
Vamos começar com as competições pan-africanas de clubes de futebol. E o fim de semana não foi muito bom, não. Foi mau para as equipas de Angola e de Moçambique. Vamos começar na Liga dos Campeões, onde está lá o Sagrada Esperança de Angola, mas já não vai para os quartos de final. Perdeu em casa com os Pirâmides do Egito por 1-0. Golo marcado já no tempo de descontos. E lá se foi a esperança do Sagrada Esperança passar para a fase seguinte. Uma jornada do fim. Sagrada Esperança está em terceiro lugar no grupo D, com 5 pontos, menos 5 que o Pirâmides e o Esperança da Tunísia, que têm 10 pontos e já se qualificaram. Última jornada no próximo fim de semana já não conta para nada. Já na Taça das Confederações, Lunda Sul foi eliminado. Lunda Sul empatou em casa com o Berkane de Marrocos a 0 golos num jogo do grupo B. Foi um bom resultado se tivermos em conta que o Berkane só tinha vitórias. Mas esse empate não serviu para nada. Lunda Sul está em último lugar no grupo B, só com 2 pontos. Foi à vida. Black Bulls de Moçambique. Os touros foram toreados em casa pelo Zamalek do Egito. Perderam por 3-1 num jogo do grupo D. Black Bulls está em último lugar com 4 pontos, mas vejam lá, ainda pode passar. Almazri em segundo tem 6 pontos, Eniba tem 5, Black Bulls tem 4. Na última jornada, Black Bulls tem que bater o Almazri e esperar que o Zamalek não deixe o Enimba ganhar. Vai ser difícil. Bravos do Maqui, os Maquisards estão no grupo A, onde o Constantino da Argélia já se qualificou com 12 pontos. Os Maquisards empataram em casa a um golo com o Simba da Tanzânia, que tem 10 pontos, mais 3 que o Bravos do Maqui. Na última jornada, Simba recebe o Constantino. Bravos defrontou o Sfaxien da Tunísia, que já foi eliminado com 0 pontos. Nada. Nenhum para mostrar. E vamos agora para a Europa, para Portugal, onde ontem o Porto perdeu a oportunidade de passar ao primeiro lugar no campeonato, perdendo com o Nacional por 2-0. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Uma entrada completamente em falso no jogo. A primeira jogada de relativo perigo, o Nacional faz gol logo a abrir, depois faz um gol de bola parada, põe-se na frente com 2 golos de diferença. E nós, na primeira parte, sinceramente, não quisemos tanto ganhar como quis o Nacional.
Vítor Bruno, treinador do Porto, também o caminho do campeonato. Sporting está no topo com mais 1 ponto que o Porto, mais 3 que o Benfica. No fim de semana, Benfica venceu a Taça da Liga, derrotando o Sporting nos penaltis, 7-6. O treinador do Benfica é Bruno Laje.
Fomos uns justos vencedores. Acho que assistimos a um grande jogo de futebol, uma primeira parte muito boa, com oportunidades, de ambos os lados. Nós temos o mérito de entrar na frente, criámos muito, muito e boas oportunidades para eventualmente marcar mais um gol. E depois fomos muito competentes nos penaltis. Por isso, olhando para aquilo que foi a competição, acho que somos uns justos vencedores.
Bruno Lage, treinador do Benfica. Opinião diferente tem o treinador do Sporting, Rui Borges.
Acho que até na primeira parte as melhores oportunidades até para finalizar são as nossas, mas muito feliz com aquilo que a equipa foi capaz de fazer e que se não ganharmos hoje esta Taça da Liga é porque há algo guardado melhor para nós.
Rui Borges, treinador do Sporting.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais. Boa noite.